querido Pai, derrama sobre nós o Espírito Santo. O Senhor prometeu, quando estivessem dois ou três reunidos em Teu nome, o Senhor estaria ali. Temos a plena certeza que o Senhor está aqui. Que o Espírito Santo abra nossa mente. Prepare o nosso coração para recebermos a Tua palavra. Aceita os louvores que aqui foram apresentados através da música, através da oração, através do estudo da lição. Todos estes são louvores ao Teu nome, Pai. Aceita-os. Que a Tua presença se faça sentir na vida das crianças, dos pais, dos jovens, dos amigos que nos visitam. Em nome de Jesus. Amém. Os jardins de Deus. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2 e o verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Deus plantou um jardim e plantou no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Deus plantou um jardim ali naquela região que hoje é conhecida como o Iraque, na terra do Saddam Hussein, não é? Queridos, ali está o rio Tigre, ali está o rio Eufrates. E em Gênesis capítulo 2 diz que o rio Tigre e o rio Eufrates, mais o rio Gion e Pison, eram quatro braços que cortavam o jardim do Éden. Era um jardim plantado por Deus. Tudo que Deus havia feito na semana da criação era a perfeição da beleza. E nada parecia faltar, nada, do que pudesse contribuir para a felicidade do santo par. Deu-lhes, contudo, o Criador ainda outra demonstração do seu amor, preparando um jardim especialmente para ser o seu lar. Neste jardim havia árvores de toda variedade, muitas das quais carregadas de odorantes e deliciosos frutos. O drama da vida humana neste planeta Terra foi escrito por Deus em quatro jardins. Este foi o primeiro jardim, o Jardim do Éden, plantado pelo Senhor. Bem no meio do jardim estava a árvore da vida, sobrepujando todas as outras árvores, em glória. O fruto da árvore da vida se assemelhava a maçãs de ouro e prata, e tinha a propriedade de perpetuar a vida. Deus disse em Gênesis capítulo 2, verso 18, não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma adjutora, uma companheira, para que esteja como que diante dele. Deus não é solidão. Deus é família. A Bíblia fala que a família divina recebe os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus queria ver na família humana isso refletido. E Deus fez então a família. Adão e Eva no Jardim do Éden. Porém não durou muito a felicidade de Adão e Eva no Jardim do Éden. O capítulo 3 de Gênesis, eu peço que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, relata a história da queda dos nossos primeiros pais e como o pecado foi introduzido no planeta Terra. Gênesis capítulo 3, versos 1 a 5, lemos: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias, os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, Gênesis 3, verso 1 a 5, disse a serpente: é assim que Deus disse? É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus. Sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Nossos primeiros pais não foram deixados sem avisos do perigo que os ameaçava. Não eram ignorantes, nem ingênuos, Adão e Eva. Mensageiros celestiais, anjos de Deus, expuseram para Adão e Eva a história da queda de Satanás. Satanás assumiu a forma da serpente e entrou no Éden. Ele pode assumir a forma que ele quiser, de um homem, de uma mulher, de um animal, de um anjo de luz. Ele pode assumir a forma que ele quiser. A serpente era uma bela criatura com asas. E enquanto a serpente voava, serpente, não a serpente Satanás, a serpente, o animal, ele voava no jardim do Éden. E enquanto voava pelos ares, apresentava uma aparência brilhante, parecendo um ouro polido. Ela não estava se arrastando sobre o chão, mas ia de árvore em árvore. E comia frutos como o homem. Satanás entrou na serpente, tomou sua posição na árvore do conhecimento do bem e do mal, e começou vagarosamente a comer do fruto. Eva, a princípio inconscientemente, absorvida em suas ocupações, separou-se do marido. Não é bom a esposa se separar do marido. Existe algo poderoso na união do homem e da mulher. Quando separados, são fracos. Quando juntos, são fortes. Porque o homem completa as fraquezas da mulher e a mulher completa as fraquezas do homem. Ambos se tornam fortes. Os anjos haviam advertido para que Eva não fizesse isso. Eva logo se achou a contemplar com um misto de curiosidade e admiração a árvore proibida. Viu que o fruto era muito belo e pensava consigo: por que é que Deus decidiu proibir de comer ou tocar neste fruto? Era então a oportunidade de Satanás. Dirigiu-se a Eva como se fosse capaz de adivinhar os seus pensamentos. Não era muito difícil pensar o que Eva estava pensando quando ela estava olhando para o fruto como que babando. Não era difícil imaginar que ela estivesse pensando: por que não posso comer deste fruto? Por que é que Deus proibiu? Vejam que no capítulo 3, verso 1, Satanás disse: não comereis, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus disse? Não. O que Deus disse está em Gênesis 2:16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Isso foi o que Deus disse. E o que é que Satanás disse? Não foi assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Então Eva tentou corrigir o que Satanás falou. Eva tentou corrigir e tentou explicar qual foi realmente a declaração divina. E em Gênesis capítulo 3, verso 2, é o esforço de Eva tentar explicar para Satanás, como se ele precisasse de explicação. Ele precisa de explicação? Satanás precisa de explicação? Não. Mas ela tentou explicar para ele, dizendo o que no capítulo 3, verso 2? Do fruto das árvores do jardim comeremos. Foi isso que Deus disse. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Eva estava falando a verdade, mas com a pessoa errada. E quando você fala a verdade com a pessoa errada, tanto faz. Tanto faz. Com Satanás nós não podemos falar a verdade e nem podemos falar a mentira. Com Satanás não se fala. Com Satanás não se conversa. Existem muitos casos de possessões demoníacas fora da igreja e dentro da igreja adventista, de pessoas que dialogam com Satanás, conversam com ele. Com Satanás não se fala, nem bem e nem mal. Ele merece o nosso desprezo. Quando alguém está possesso pelo inimigo, nem convocar a igreja para orar, eu convoco, porque ele não merece. Ele não merece. Uma vez, quando alguém se tornou possesso num culto em que estávamos fazendo, nós jogamos esta pessoa num quartinho, pedimos aos diáconos que pegassem aquela pessoa, levassem para um quartinho que tinha lá no fundo da igreja, ficava a uns 50 metros do templo, e o trancassem lá. E fizemos o culto. E terminamos o culto. E todos foram embora para casa. Depois que eu fiquei sozinho na igreja, eu fui lá. A pessoa estava quietinha, boazinha, como se nada tivesse acontecido. Abri a porta, deixei que fosse embora. Desprezo a Satanás. Desprezo. Não converse com ele. Não dê atenção a ele. Numa outra ocasião, quando estávamos saindo na igreja central de Manaus, uma pessoa ficou possessa. No final do culto, caiu bem no meio do corredor. Exatamente no momento em que eu estava indo, ela caiu. Eu passei por cima. Não pisei nela, mas passei por cima. Despedi a igreja. Despedimos. Todo mundo saiu. Todo mundo foi embora. Finalmente ficou ela e eu. Quando eu voltei e entrei na igreja, ela já estava se levantando, esta mulher. Ela disse: isso é pastor? Pastor não faz isso. Passar por cima do membro da igreja. Falei: vou passar por cima de você quantas vezes você cair. Porque Satanás não tem lugar aqui nessa igreja. Ele gosta de atrair atenção. Mas, queridos, com Satanás não se conversa, nem falando a verdade, nem falando a mentira. Ele merece o quê? O desprezo. Então disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Que mentira. Nós morremos. Abel morreu. Abel morreu. Nós morremos. Logo Adão e Eva descobriram que era mentira, porque eles sentiram na carne. O cordeirinho morreu, para que eles pudessem se vestir com a pele do cordeiro. Vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, sabendo bem ou mal. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do Éden. O pecado realmente abriu os olhos, para descobrirem que não eram mais santos, não eram mais espirituais, não eram mais glorificados, tornaram-se conhecedores não do bem, porque o bem eles já conheciam. Tornaram-se conhecedores do mal, e descobriram que o mal é pecado, e que o pecado é morte. E o mal pegou neles, porque o mal pega. Você não pode praticar o pecado e pedir perdão e confessou, e não aconteceu nada. Não, você pecou, pediu perdão, está perdoado, mas ficam as cicatrizes. Porque o mal deixa cicatrizes. Logo tudo começou a morrer. As folhas começaram a cair. As flores começaram a murchar. Os animais começaram a morrer. E finalmente, Abel, o filho querido, morreu. A Bíblia fala de um segundo jardim. O drama da vida humana neste planeta se centraliza neste jardim, chamado Jardim do Getsêmane. Na companhia dos discípulos, o Salvador Jesus Cristo vagarosamente caminhou para o Jardim do Getsêmane. Jesus estivera conversando animadamente com os discípulos, instruindo-os, mas ao se aproximar do Getsêmane, tornou-se estranhamente mudo. Ao se aproximarem do jardim, os discípulos notaram a mudança que se operara no mestre. Nunca o tinham visto tão indizivelmente triste e silencioso. Seu corpo cambaleava, como se estivesse prestes a cair. E ao chegar ao jardim, cada passo que Jesus dava, fazia-o com extremo esforço, como se os pés estivessem pesados com ferro. gemia alto Jesus, como sob a opressão de um terrível fardo. Por duas vezes os discípulos tiveram que segurá-lo, do contrário ele teria tombado por terra. Já próximo da entrada do horto, Jesus deixou todos os discípulos, com exceção de três, pedindo-lhes que orassem por si mesmos e orassem por ele. Jesus pedindo oração: orem por mim, orem por mim. Ficai aqui e velai comigo. Foi uma pequena distância deles, não tão afastado que o não pudessem ver e ouvir, e caiu prostrado por terra. Sentia que o pecado estava separando do Pai. O abismo era tão largo, tão negro, tão profundo, que o seu espírito tremeu diante dele. Para escapar a essa agonia, ele não podia exercer o seu poder divino. Se Cristo pudesse ser vencido, a terra se tornaria para sempre o reino de Satanás. E a raça humana estaria perpetuamente sob o poder de Satanás. Satanás apertava com o Redentor Jesus, apresentando a situação justamente nos seus piores aspectos. O que é que Satanás apresentava para Jesus no jardim do Getsêmane? A nação judaica, que pretendia achar-se acima de todas as outras, tendo vantagens temporais e espirituais. Mas Satanás mostrou: eles vão te rejeitar. Satanás mostrou para Jesus que procurariam destruir a vida dele. Mostrou que Judas, um dos discípulos a quem ele instruíra, ele trairia o mestre. Mostrou que Pedro, um dos seus mais zelosos seguidores, o negaria. E finalmente Satanás mostrou: todos te negarão, todos te abandonarão. Mas Cristo repeliu esse pensamento com todo o seu ser. Que aqueles a quem ele empreendera salvar, aqueles a quem tanto amava, se unissem aos tramas de Satanás, isto lhe traspassava a alma. Terrível era o conflito. Em sua agonia, Cristo se apega ao solo frio. Não sei quantos assistiram o filme. Lembram-se de Jesus agarrando-se no chão, na terra? É assim que o desejado de todos... Eu estou lendo O Desejado de Todas as Nações, todos estes textos. Cristo, em sua agonia, apega-se ao solo frio, como a impedir de ser levado para longe de Deus. De seus lábios pálidos, irrompe o amargo brado: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não como eu quero, mas como tu queres. Terrível foi a tentação de Jesus de deixar que a raça humana sofresse as consequências de sua própria culpa e ficasse ele, Jesus, inocente diante de Deus. Os discípulos acordaram com a voz de Jesus, porém mal o conheceram, tão mudado estava o seu semblante pela angústia. Novamente o Filho de Deus foi tomado de sobre-humana aflição e, desfalecido, exausto, arrastou-se outra vez para o lugar da sua luta anterior. O seu sofrimento ainda era maior agora. Ao sobrevir-lhe a agonia da alma, seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Não foi na cruz que Jesus Cristo suou sangue, foi no Getsêmane. A sorte da humanidade não foi decidida na cruz, foi decidida no Getsêmane. Foi ali que Jesus Cristo decidiu: eu vou morrer pela humanidade. Foi ali que ele ainda poderia voltar atrás e deixar-nos perdidos. Foi ali que a cabeça da serpente foi esmagada, finalmente. Foi ali a maior agonia de Jesus, suando sangue. Os discípulos viram seu rosto manchado com o suor sanguinolento da agonia e encheram-se de temor. Sua angústia mental não a podiam compreender. O seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o dos outros filhos dos homens. Voltando, Jesus tornou a procurar o seu retiro. Caindo prostrado, vencido pelo horror de uma grande treva, a humanidade do Filho de Deus tremia naquela probante hora. Ele não orava mais pelos discípulos, para que a fé deles não desfalecesse. Agora ele orava por sua própria alma, assediada de tentação e angústia. O tremendo momento chegara. Aquele momento que decidiria o quê? O destino do mundo. Na balança, ali no Getsêmane, na balança oscilava a sorte da humanidade. Cristo ainda podia, mesmo então, recusar beber o cálice reservado ao homem culpado. Ainda não era demasiado tarde. Cristo poderia enxugar da fronte o suor de sangue e deixar perecer o homem na sua iniquidade. Trêmulas caem as palavras dos pálidos lábios de Jesus. Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Três vezes proferiu essa oração. Três vezes recuou a sua humanidade do derradeiro, do supremo sacrifício. Legiões das forças satânicas estavam circundando Jesus. Satanás e suas hostes do mal, as legiões da apostasia, seguiam muito atentamente essa grande crise na obra da redenção. Houve silêncio no céu. Nenhuma harpa soava. Quando Jesus decide, salvará o homem, custe o que custar. Aleluia! Aleluia! Salvará o homem, custe o que custar, da sua parte. Aceita o seu batismo de sangue. Há pessoas que dizem, aquele filme é muito sangue. Meus irmãos, a Bíblia fala que é batismo de sangue. Batismo é o quê? Sepultar nas águas. Jesus foi sepultado nas águas, mas ele teve um outro batismo, chamado batismo de sangue. Ele ficou em puro sangue. Batismo de sangue. A decisão estava feita. A cabeça da serpente foi esmagada. Dali para frente, do Getsêmane para frente, a agonia de Cristo não cessou, mas a sua depressão e o seu desânimo o deixaram. Quando Jesus se levantou no jardim do Getsêmane, a tempestade não amainou de maneira alguma, mas Jesus agora estava fortalecido para enfrentar a fúria. E Ellen White diz, Jesus saiu do Getsêmane calmo e sereno. Calmo e sereno. Sabendo o que iria acontecer. Mas decidido a enfrentar e aceitar o seu batismo de sangue. Bem perto do Calvário, existia um outro jardim. O jardim da tumba vazia. Outro jardim, o terceiro jardim. Em João capítulo 19, versos 41 a 42, e havia um jardim naquele lugar onde fora crucificado, e no jardim um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. Ali estava o jardim da tumba vazia. Neste jardim, o grande herói do céu e da terra triunfou sobre o pecado e sobre a morte, pois a tumba vazia está lá, para quem quiser ver. E o anjo proclamou, em Mateus 28:6, ele já não está aqui, porque já ressuscitou. Aleluia! Cristo vive! Eu sou a ressurreição e a vida, proclamou Jesus sobre o túmulo vazio. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Durante a batalha de Waterloo, aquela batalha em que Napoleão Bonaparte foi derrotado, a Inglaterra dependia de sinais das luzes que eram transmitidos de estação para estação. para saber a notícia da guerra. Ainda não tinha telefone, não é? Ansiosamente a Inglaterra toda aguardava a notícia da batalha de Waterloo. Quem estava enfrentando Napoleão Bonaparte era o Duque de Wellington. Já bem tarde, naquele dia, a estação da torre da Catedral de Winchester recebeu um sinal. Wellington, defeated. Wellington, defeated. Naquele momento, um nevoeiro interrompeu o sinal de luz. E as notícias da derrota se espalharam rapidamente através da cidade e em pouco tempo alcançou Londres. E a Inglaterra toda estava em desespero. Mas depois de algum tempo, o nevoeiro se dissipou. E a mensagem assinalada foi finalmente completada. Wellington, defeated the enemy. Queridos, assim foi também quando Jesus morreu. E foi colocado na tumba de José de Arimateia. A esperança pereceu nos corações dos discípulos. Eles entenderam somente uma parte da mensagem. Christ defeated. Mas no terceiro dia, Jesus ressuscitou. O nevoeiro do desespero dos discípulos dos cristãos desapareceu. E então a mensagem foi completada. Cristo derrotou o inimigo. Mesmo que montanhas amontoadas sobre montanhas, sobre o túmulo de Jesus, poderiam impedir que Jesus ressuscitasse. Toda a hoste satânica, com seus milhares de anjos, estavam ao redor do túmulo de Jesus, tentando impedir a ressurreição do Filho de Deus. Mas quando o poderoso anjo Gabriel desceu do céu como um relâmpago e removeu aquela pedra como se fosse um seixo e proclamou: Filho de Deus, ressurja, porque o teu Pai te chama. Jesus Cristo saiu da tumba pela vida que em si mesmo havia, porque Ele é Deus, eternamente Deus. Se Jesus tivesse permanecido no túmulo, de que nos adiantaria o Getsêmane? Se Jesus Cristo estivesse preso dentro do túmulo até hoje, de que nos adiantaria o Calvário? De que nos adiantaria adorar um Cristo morto, impossibilitado de cumprir com as suas promessas? Mas louvado seja Deus, aleluia, porque Cristo ressuscitou. E o cristianismo é conhecido hoje como a religião do sepulcro aberto, a religião do túmulo vazio. Jesus diz em Apocalipse 1,18, eu tenho as chaves da morte. Eu fui morto, mas agora vivo para sempre e tenho as chaves da morte e da sepultura. Cristo é o Senhor da vida. Não porque tem vida, mas porque é a vida. Jesus não tem vida, Ele é a vida. Eu sou a vida, o caminho e a verdade. João 14,6. Meus queridos, a Bíblia fala que Jesus Cristo subiu ao céu e disse: eu vou preparar-vos lugar. E esse lugar que Jesus foi preparar é um outro jardim. Abra sua Bíblia em Apocalipse 22. Esse é o quarto jardim. Apocalipse 22. Nós lemos os versos 1 ao verso 5. Apocalipse 22, versos 1 até o 5. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, e de uma de outra banda do rio, estava a árvore da vida. Vocês se lembram daquele jardim do Éden? O Éden perdido, este é o Éden restaurado. Paraíso perdido, paraíso restaurado. A Bíblia começa em Gênesis falando como o Éden foi perdido. E a Bíblia termina dizendo como o Éden será restaurado. Com Deus só há triunfos. Cristo é soberano, Deus é soberano. No meio da praça está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite. E não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Este é o jardim do Éden restaurado, onde temos de novo a árvore da vida. Nós não somos a vida. Nós temos a vida em Jesus Cristo. Nós temos a vida derivada de Jesus. E vamos comer da árvore da vida eternamente, demonstrando que a nossa vida vem dele, Jesus. Nossa vida. Quem tem o Filho de Deus, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Deus nos conta esta história através de 4 jardins. Hoje nós temos a alegria de batizar 3 pessoas, 3 preciosas almas, que estão passando pelo jardim, pelos jardins de Deus, e estão se preparando para um dia entrarem no Éden restaurado. Nós queremos convidar nesse momento para que venham aqui à frente o Fabinho, sua mãe, irmã Iraci, e a nossa querida amiga Melissa. Os céus estão muito contentes. Deus está contente. Porque hoje há festa no céu. A festa. Nós temos tido muitas festas deste ano. As festas do mundo são regadas a bebidas e drogas. As festas de Deus são regadas à água batismal, né? Com a água do batismo. É uma festa para nós. Cada vez que alguém decide e fala, pastor, eu quero me batizar. Que notícia, né? Em meio a tantas notícias ruins do mundo, existem notícias boas. Aleluia pela decisão do Fábio, da Iraci e da Melissa. Estamos felizes por isso. Jesus está feliz. Os céus estão felizes. Você, Melissa, Fábio e Iraci, vocês creem em Deus Pai, no seu Filho Jesus Cristo, no Espírito Santo? Vocês aceitam a morte de Jesus no Calvário como sendo sacrifício para perdão dos nossos pecados? Havendo renunciado ao mundo e os seus caminhos, aceitam a Jesus como Salvador pessoal e creem que pelos méritos de Jesus nós estamos perdoados e purificados dos nossos pecados? Vocês creem que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus e que constitui a única regra de fé e prática na vida do cristão? Vocês aceitam os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus como ainda em vigor e pretendem, pela ajuda de Jesus, o poder do céu, guardarem estes mandamentos, inclusive o 4º mandamento, que é esquecido pela maioria do mundo, mas os filhos de Deus se lembram dele. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Por isso estamos aqui hoje. Vocês pretendem, com a ajuda de Jesus, obedecerem os mandamentos? A breve volta de Jesus é a bendita esperança no coração de vocês, e vocês querem se preparar e também prepararem outras pessoas para a volta de Jesus? Aceitam vocês o ensino da Bíblia quanto aos dons espirituais e creem que o dom de profecia é um dom da Igreja de Deus nestes últimos dias? Creem no plano divino para a manutenção da Igreja, através de dízimos e ofertas, e a propósito, serem fiéis a Deus, ajudando a manutenção da pregação da palavra de Deus através de dízimos e ofertas? Creem que o corpo é o templo do Espírito Santo e que deveremos honrar e glorificar a Deus no comer e no beber, no cuidado do nosso corpo, não usando nada imundo, nada prejudicial que venha a ser danoso ou nocivo à nossa saúde? Conhecendo e compreendendo os princípios bíblicos sobre a conduta cristã ensinado na palavra de Deus, querem louvar a Deus no comer, no beber, no vestir, no andar, no comportamento, seguindo a conduta cristã exemplificada na vida de Jesus? Aceitam o ensino do Novo Testamento quanto ao batismo por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e desejam ser assim batizados nesta manhã? Creem que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não é melhor do que nenhuma outra, mas é a Igreja que Deus apontou para uma missão e uma mensagem especial para estes últimos dias, e que nós, como Igreja remanescente, devemos anunciar uma mensagem profética, preparando o mundo para a volta de Jesus? Há apoio por parte da nossa Igreja para batizarmos essas pessoas, filhas de Deus, apoiado. Observações? Todos que quiserem dar as boas-vindas à Melissa, à irmã Iraci, ao Fábio, levantem a sua mão. Aleluia, olhem aí. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra aos homens que possuem uma boa vontade. Esta é uma boa vontade. Que Deus abençoe vocês. Enquanto o grupo canta com vocês os hinos de batismo, nós vamos nos preparar. Que Deus abençoe-nos a todos.